Olá, hoje é quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E como destaque, temos a publicação da medida provisória número 951, que estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e certificação digital. E sobre esse assunto, o professor Murilo Jacobi Fernandes comenta três pontos muito importantes sobre essa medida provisória. A primeira, sobre a dispensa para registro de preços, a segunda, sobre compra nacional e a terceira, sobre suspensão das penalidades. E sobre o registro de preços, o professor Murilo Jacobi Fernandes comenta que, considerando que o registro de preços atualmente é o melhor método para licitações conjuntas entre órgãos públicos, a MP número 951 permitiu que, quando da realização da dispensa emergencial específica, possa ser utilizado o sistema de registro de preços se for necessário atender mais de um órgão ou entidade. Ou seja, diante da necessidade de realizar uma dispensa emergencial específica para mais de um órgão, a dispensa de licitação gerará uma ata de registro de preços. E, obviamente, a utilização dessa ata terá como prazo máximo a emergência de saúde pública de importância internacional, limitação trazida pela Lei nº 13.979 de 2020. E esse período é definido no artigo 1º, parágrafo 2º dessa lei, esse prazo máximo da emergência de saúde pública de importância internacional. E além disso, sobre o registro de preço, duas observações se fazem necessárias, segundo o professor Murilo Jacobi Fernandes. A primeira observação é que o órgão contratante, quando decidir realizar uma dispensa emergencial específica com registro de preços, deverá divulgar a intenção de registro de preços, estabelecendo prazo de 2 a 4 dias para outros órgãos demonstrar interesse em participar do registro. E a segunda observação é que, como o parágrafo 5º estabelece que será utilizado o decreto número 7.892 de 2013, quando não existir decreto específico, é possível a realização de carona ou adesão na dispensa emergencial específica, feita pelos órgãos federais com registro de preços, observados os limites do artigo 22 do decreto número 7.892 de 2013. E sobre a matéria de compras nacional, referente à medida provisória número 951, outra inovação que merece destaque nesse assunto consiste na conversão em compra nacional de todos os registros de preços realizados por pregão, na forma do artigo 4G da Lei nº 13.979 de 2020. E nesse sentido, vale lembrar as características do registro de preços para compra nacional, previstas no decreto nº 7.892 de 2013. E as características são: se o gerenciador tiver previamente consolidado a demanda de órgãos de estados, Distrito Federal e município, esses atuam como participantes da licitação, ainda que não constem formalmente. E além disso, os órgãos beneficiários podem utilizar recursos de transferências legais ou voluntárias para realizar a aquisição dos objetos da ata de registro de preços, desde que compatíveis com o projeto. E por fim, os limites para a carona e a adesão à ata de registro de preços em compra nacional é de 100% do quantitativo registrado por aderente, e o total de adesões poderá alcançar 5 vezes a quantidade registrada. E para terminar então o comentário da medida provisória número 951, o professor Murilo Jacobi Fernandes comenta sobre a suspensão das penalidades e diz que a medida provisória ainda suspendeu os prazos prescricionais para sanções de licitações e contratos, inclusive no regime diferenciado de contratação, o RDC. E é importante destacar o esforço para tornar mais transparente as aquisições públicas durante esse período de emergência em saúde pública e equilibrar também os vetores da celeridade, legalidade e transparência, que não é uma tarefa fácil. E o Ministério da Economia, em especial as equipes de normas e gestão pública, estão demonstrando o notável dinamismo na direção certa. E para saber mais, sugiro a leitura da medida provisória número 951, que foi publicada em edição extra número 72A, do Diário Oficial da União. E passando para os outros destaques, Lei Complementar autoriza transposição de saldos financeiros remanescentes aos entes federativos. Hoje, por meio da Lei Complementar número 172, foram autorizados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a transposição e a transferência de saldos financeiros, remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos fundos de saúde, provenientes de repasses do Ministério da Saúde. E quando esses entes federativos utilizarem a transposição desses recursos, deverão cumprir os seguintes requisitos: o cumprimento dos objetos e dos compromissos previamente estabelecidos em atos normativos específicos expedidos pela direção do Sistema Único de Saúde, inclusão dos recursos financeiros transpostos e transferidos na Programação Anual de Saúde e na respectiva Lei Orçamentária Anual, com indicação de nova categoria econômica a ser vinculada, e, por fim, ciência ao respectivo Conselho de Saúde. E se você quiser saber mais, sugiro acessar na íntegra a Lei Complementar número 172, de 2020. E hoje também, um decreto instituiu o Conselho de Monitoramento de Avaliação de Políticas Públicas. Por meio do decreto número 10.321, foi regulamentada a Lei número 13.971, de 2019, que instituiu o Plano Plurianual da União para o período de 2020 a 2023, e também foi alterado o Decreto número 9.834, de 2019, que instituiu o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. E o Decreto número 10.321, publicado hoje, também definiu princípios, competências e procedimentos para governança e gestão, com vistas à integração entre programação e orçamento e ao alinhamento do planejamento estratégico institucionais às disposições do Plano Plurianual da União. E além disso, quanto ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, o Decreto número 10.321 dispõe que este poderá estabelecer critérios, parâmetros, prazos e metodologias adicionais para avaliação de políticas públicas no âmbito dos programas finalísticos do Plano Plurianual da União, entre 2020 a 2023. E se você quiser saber mais, sugiro ler o Decreto número 10.321, que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. E por meio da Lei número 13.989, foi autorizado o uso da telemedicina. Durante a crise ocasionada pelo coronavírus, foi autorizado, em caráter emergencial, o uso da telemedicina, que é entendido como exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, além da promoção da saúde. E todas essas informações estão dispostas na Lei número 13.989. E como os últimos destaques do resumo DAU de hoje, um grupo de trabalho deverá coordenar ações estratégicas dos hospitais de campanha. Foi instituído hoje o Grupo de Trabalho para a Coordenação de Ações Estratégicas para a Construção de Hospitais de Campanha Federais e Logística Internacional de Equipamentos Médicos e Insumos de Saúde, em resposta aos impactos relacionados ao coronavírus. E essas informações você consegue encontrar na Resolução número 3 do Comitê de Crise para a Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19. E por fim, como último destaque do resumo DAU de hoje, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional regulamentou a transação na cobrança da dívida ativa da União, e os objetivos dessa medida visam viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira do sujeito passivo, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora e do emprego dos trabalhadores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, além também de assegurar a fonte sustentável de recursos para execução de políticas públicas, assegurar que a cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa seja realizada de forma a equilibrar os interesses da União e dos contribuintes, e também de assegurar que a cobrança de créditos inscritos em dívida ativa seja realizada de forma menos gravosa para a União e para os contribuintes, assegurando assim a esses contribuintes em dificuldades financeiras uma nova chance para a retomada do cumprimento voluntário das obrigações tributárias correntes. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, sobre a transação na cobrança da dívida ativa da União, sugiro a leitura da portaria número 9.917 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E não perca a live dos professores Jacobi Fernandes sobre direito provisório e a emergência do coronavírus, no dia 17 de abril, amanhã, às 10 horas. E para fazer a sua inscrição, acesse o site da Editora Fórum. Espero todos vocês lá. E muito obrigada por me acompanhar em mais um Resumo DOU, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico por aqui. Tenham todos uma excelente quinta-feira e eu espero vocês amanhã para os destaques da sexta-feira.